menos tempo para mim.
Ixi, vocês estão ouvindo eu? Tudo de leitinho? Então tá certo, vamos começar, né? Na semana que passou, nós acabou deixando achetado que hoje ia conversar sobre família, né, isso? Já que nós tá falando sobre os acontecimentos da vida dentro de eu e tudo da boca da felicidade, a verdadeira reforma íntima, nós falou que hoje ia conversar sobre família. E eu adiantei na última semana que família não é tudo aquilo que você chama de família. Na verdade, os graus de parentesco que vocês usam é muito grande e não se constitui realmente num núcleo familiar. É claro que se você for pensar a nível Xango, existem outros elementos na família. Mas se você pensar realmente a nível de relacionamento, aí você vai ver que não existem outros. Como eu disse, a família se constitui apenas do marido e da mulher, pai e mãe e dos filhos. E nós vamos então, para poder falar de família, falar do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento dos pais com os filhos e do relacionamento dos filhos com os pais. Não vamos aqui falar de relacionamento entre filhos. Por quê? Porque irmãos não são da mesma família. E agora usou aqui e ficou maluco. Não, não fiquei. Os irmãos podem até ser da mesma família, enquanto crianças, bebês, crianças, ou no início da adolescência. Daí para frente, os irmãos acabam constituindo família própria, aonde o outro irmão não entra. Passa a ser só mais um grau de parentesco. E como nessas fases, bebê, criança e início de juventude, não nos interessa estudar, porque ali não se faz reforma íntima, então nós nem vai falar disso. Tá certo? Nós vai então hoje falar da relação marido e mulher, que vocês chamam casamento, da relação com os filhos, que vocês chamam paternidade, e da relação com os pais, que vocês chamam de filiação. Vão ser os assuntos que, se der tempo, nós vamos falar todos. Senão, nós continuamos falando na semana que vem. Tá certo? Mas antes, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição.
Boa noite a todos, é o Galegos. Peço novamente a todos que façam a pergunta em letra maiúscula para facilitar o trabalho da gente aqui, tá bom? Então vamos começar. Pituitário, desculpe, dúvida não específica. Primeiro, Joaquim, devemos observar a mente ou observar os sentimentos que surgem com a mente nos propõe?
Este sentimento que surge como a mente lhe propõe se chama emoção. Sensação e não sentimento. Ao observar a mente, você vai vê-los. Por quê? Porque a mente vai lhe dizer que você tem que ter raiva de tal pessoa. Essa raiva é uma emoção, não um sentimento. E este sentimento é racionalizado pela mente.
2. Joaquim, não entendi uma colocação sua na palestra de Belo Horizonte ou de Uberlândia, que não devemos achar que, ao seguirmos esse caminho, as coisas vão melhorar, pois não vão. Não, poderão até piorar. Como assim? Em que sentido? Já não está tudo certo?
E você não... Já tá tudo certo. E você sabe se o piolar vai estar certo? Não tá certo? Veja, você, quando eu falo piolar, você acha que eu vou criar coisa nova. Mas a piola, o piolar já não tá ali, é certo? Claro que sim. O que eu falo é que aquele que busca a felicidade tem que estar pronto para buscar a felicidade. E não esperar que essa busca lhe traga uma vida confortável, lhe traga uma vida cercada de prazeres, que não aconteça mais com você o sofrimento. É impossível deixar de acontecer o sofrimento. Porque, como você disse, já está tudo escrito. Então não há como melhorar a vida colocando em prática o que eu estou ensinando. Você vai viver as mesmas coisas. Nada vai mudar.
Bibi dos ventos. Namorada também entra na família?
Ixi, tá longe de ser família. Pra mãe, muitas vezes, é aquela que vai roubar o filhinho dela. Então, vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar falando, então, do casamento. E antes, vamos tirar uma dúvida bem grande. Quem é casado? Aquele que tem uma relação estável com outra pessoa. E que conviva com essa pessoa maritalmente. O que é conviver maritalmente? É você viver em comum. Quando se fala em namoro não existe uma vida em comum. Existem momentos onde você encontra a namorada ou namorado. Casamento é uma relação estável, onde já há uma programação de existência conjunta. Então nós vamos falar de quem já tem uma relação estável com uma programação de vida em conjunto. Não importa se tem papel ou não. Não importa se divide o mesmo teto ou não. Muitos casamentos hoje, então, é até, vamos dizer assim, moda. O marido e a mulher moram numa casa separada. Não deixaram de ser marido e mulher. Muitos namoros se vão para... levam a morar juntos. E não é porque não tem o papel pachado que não é casado. Por quê? Porque o que define o casamento é a duas pessoas terem uma programação de vida em comum. Essa é a definição do casamento. Como eu disse, no namoro isso não existe. Cada um vive sua vida e se encontram de vez em quando. Já no casamento, há uma programação, há uma vivência comum de determinadas coisas. Tá certo? E eu quero começar a falar do casamento falando daqueles que têm papel pachado. E falando para aqueles que vão se casar. Porque eu estou querendo falar, para começar o assunto casamento, da cerimônia do casamento. Só que antes de nós falar em xelimônio ou falar no próprio cajamento, vamos tentar... Como é que se fala, mocho? Dizer o que é. Como é que se fala dizer o que é? Definir o que seria um casamento. Você sabe me dizer, mocho, o que é casamento?
A união de duas pessoas?
Essa definição é bem humana. É a união de duas pessoas. Mas com que finalidade? Porque, veja, você se unir com este para ir tomar cerveja é a união de duas pessoas. Você se unir com o vizinho do seu pédio para brigar pela vaga do pédio é a união de duas pessoas. Então o casamento tem que ser mais do que a união de duas pessoas. É a união de duas pessoas para quê?
Para um ser instrumento do karma do outro?
Já vem você com o ensinamento espírita, espiritual. E cash. Para que duas pessoas se unem no casamento, mocho? Olha, a coisa é tão difícil. Vocês casam e descasam há tanto que não sabem para que serve um casamento. Mostra exemplo para construir uma família. Então, se você, vamos dizer assim, não pode poquear, é infétil, não é isso? Você não pode casar, porque aí não vai construir família.
Constitui sem filho.
Ah, constitui família sem filho. Família é pai, mãe e filhos.
Não sei.
Ah, então não chabo. Para que duas pessoas se juntam num casamento? Para ter uma vida em comum. A fusão do casamento é exatamente criar uma vida comum para os dois. Ou como vocês falam, empatia vida. Essa seria, vamos dizer assim, o fundamento racional, lógico, humano do casamento. Como eu já disse, a intenção deste trabalho é analisar os acontecimentos à luz da coisa lógica e mostrar as pegadinhas que a mente usa para levar vocês para o sofrimento ou para o bagê. Então está definido o casamento. Casamento é a união de duas pessoas para constituírem uma vida em comum, para criarem uma vida. E reparem bem, eu falei pessoas, eu não falei homem e mulher. Eu não falei de sexo diferente. Qualquer duas pessoas que se unem para ter uma vida em comum e estão cajados. Mesmo que essa vida em comum não seja vivida debaixo do mesmo teto, se duas pessoas se juntam para criar uma vida comum, estão cajadas. E não importa, e isso o pichinho já ficar bem calo, não importa nem se haja sexo. Este é o primeiro tabu que eu quero quebrar. O objetivo do sexo, do cajamento, não é fazer sexo. Pode haver sexo no cajamento. Mas não é para fazer sexo que se casa. O casamento tem muito mais do que só o sexo. Ele é constituído de montar uma vida em comum. Isso precisa ficar muito claro, porque senão vocês não vão entender o que eu quero dizer daqui para frente. Para falar da lógica que a mente deveria usar e que não usa. Casamento é a união de duas pessoas para que haja uma vida em comum. Ficou claro isso? Se tiver pergunta sobre isso, por favor, fique à vontade.